Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Kayla Itsinas.
I'm Kayla Itsinas, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you awaits. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Antes da gente começar, um aviso. Esse episódio contém descrições de violência.
E a gente tem uma mudança desses fóruns anônimos para as plataformas, principalmente o Discord, onde eles continuaram fazendo o que eles já faziam no Dogola, só que houve um level up, assim, sabe? Como o Discord, você tem a oportunidade de fazer ligação de vídeo, é um horror, tá? Mas eu vou falar, a gente pegou pelo menos dois casos de assassinato de moradores de rua que foram transmitidos em ligação do Discord de vídeo, tá?
Você está ouvindo Código do Caos. De 2022 a 2023, o número de ataques às escolas no Brasil mais do que dobrou, subindo de 7 para 16 casos. Esse aumento súbito já faz do Brasil o segundo país com mais ataques às escolas no mundo, atrás somente dos Estados Unidos. Os dados são de um relatório liderado pelo professor da Faculdade de Educação da USP, Daniel Cara, e publicado pelo Ministério da Educação. Esse documento, resultado de mais de um ano de trabalho, traz uma análise aprofundada do fenômeno, além de recomendações para ação governamental. E um dos componentes determinantes para o crescimento dessa onda de ataques são as plataformas digitais, onde o discurso de ódio é disseminado com facilidade e jovens vulneráveis são cooptados, numa espécie de evolução do que já vinha acontecendo desde os anos 2000, em fóruns e image boards na internet. O começo dessa história aqui no Brasil eu conto no episódio 9 da segunda temporada do meu podcast Primeiro Contato. Inclusive, eu recomendo que você o escute, pois ele dialoga diretamente com o conteúdo desse episódio do Código do Caos. Uma das 68 especialistas que trabalharam no relatório, divulgado pelo Ministério da Educação, foi a jornalista e pesquisadora Letícia Oliveira, que monitora e denuncia grupos de extrema-direita nas redes. Letícia é editora da revista eletrônica El Coyote e tem artigos publicados no UOL, Congresso em Foco e Carta Capital. E é com ela que eu converso nesse episódio de Código do Caos. Bem, Letícia Oliveira, fico muito feliz que você esteja aqui comigo no Código do Caos. Seja muito bem-vinda.
Eu que agradeço o convite, Henrique, é uma honra para mim participar, sou muito fã do teu trabalho e acho que essa conversa vai ser muito produtiva.
Legal. Letícia, nessa semana foi publicado o relatório Ataque às Escolas no Brasil, né, que foi elaborado pelo Grupo de Trabalho de Especialistas em Violência nas Escolas, e que traça ali um panorama, né, sobre a situação desses ataques no Brasil, desde quando isso começou até os dias atuais. E os dados ali são bem impressionantes, né? Eu acho que o dado que talvez mais choque é o que a gente está testemunhando, né? Esse aumento no número de ataques, né? Que mais do que dobrou de 2022 para 2023, né? Ele subiu de 7 para 16 casos. Eu queria que você me falasse um pouquinho sobre esse relatório, de forma sucinta mesmo, e qual que foi a sua atuação nele.
Então, esse relatório, ele já vem de um grupo de trabalho que foi formado pelo MEC logo após o evento internacional que teve sobre ataques às escolas, que teve em Brasília no final de maio. Então, durante esse evento, foi lançada uma cartilha, né, para falar sobre prevenção desses ataques e prevenção de violência, né, no ambiente escolar. E foi proposta essa produção desse relatório que a gente ia levantar dados e dar sugestões para a criação de políticas públicas para prevenir esses ataques. Então, a gente teve o trabalho de psicólogos, né, de gente de diversas áreas que trabalham já com educação, né, para produzir esse relatório. No meu caso específico, eu colaborei com a parte sobre a ligação da extrema-direita com esses ataques, né? Então, toda aquela a parte do relatório onde a gente fala sobre como esses adolescentes eles são cooptados para esse tipo de violência. Inclusive, a gente levantou mais dados, né, sobre Discord, sobre Twitter, sobre comunidades. Tem muita coisa ali que está publicada, que são dados inéditos do trabalho de pesquisa que eu faço e do que a Catarina faz também. E outras colegas como Tatiana Azevedo, a Luca Franca, a Paula Costa. Todos esses, alguns dados a gente já tinha levantado ao longo do ano, a gente já tinha produzido uma série de relatórios, inclusive, né, a gente tem um relatório daquele período da onda de ataques que a gente teve entre março e abril, onde a gente mostra que houve um agente externo a essas subcomunidades, né, incitando ataques, a gente pegou isso. Então, acho que a gente conseguiu elaborar um bom resumo do que a gente vem vendo desde o ataque a tentativa de ataque em Vitória em agosto de 2022.
Houve um agente externo, vocês identificaram isso, ocasionando esse aumento de ataques nesse ano?
Então, o que a gente verificou foi que entre os ataques da Escola da Vila Sônia e a creche em Blumenau, a gente começou a ver um surgimento de agentes externos nessas subcomunidades que a gente monitorava. Isso, inclusive, depois a gente pegou em monitoramento os próprios meninos que faziam parte dessa subcomunidade falando, tá? O que a gente chamou de uma tentativa de chamado à ação. Por quê? A gente sabe que existe uma janela aí, né? Hoje a gente já consegue ver isso, uma janela de tempo onde você pode ter um ataque por imitação, né? Que é o que a gente vê acontecendo. Então, durante esse período, a gente teve não só uma onda muito grande de ameaças, inclusive culminando com uma onda de ameaças com fotos e imagens falsas, que foi o que causou pânico no Brasil inteiro, não sei se você lembra, de ameaças às escolas e universidades. A gente localizou que essas ameaças, tá, elas não vinham das subcomunidades que a gente monitorava, que, de onde saem esses autores de ataque. E que essas ameaças, que é uma coisa que viralizou, o Brasil inteiro ficou apavorado com isso, acabaram servindo como incentivo a outras pessoas que estavam querendo cometer ataques.
Isso foi no começo de 2023? Eu não me lembro muito bem a data. Quando que foi?
O ataque da Escola da Vila Sônia, se não me engano, foi dia 25 de março. Eu até conferi aqui. E uma semana depois a gente teve o ataque à creche em Blumenau. E aí a gente começou a ter, assim, em questão, quando, inclusive, o Ministério da Justiça, né, eles criaram o programa Escola Segura. A gente mandou muita coisa para eles pelos canais de denúncia, né, assim, os canais de denúncia, inclusive, do Ministério da Justiça para esses casos funcionam muito bem. Recomendo, né, quem estiver escutando e quiser, né, fazer uma denúncia, tiver uma denúncia para encaminhar para eles. Eles têm canais, se eu não me engano, no WhatsApp, tem os canais pelo próprio site. Então, assim, a gente teve um dia em específico, que se eu não me engano foi no dia 10 de abril, num domingo à noite, que a gente começou a pipocar de madrugada, tá, essas ameaças de ataques às escolas. E começou, eu lembro, foi Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Espírito Santo, principalmente. Eram os três foram os três locais que a gente mais recebeu mensagem, assim. Era uma coisa muito estranha, porque eu usava as mesmas fotos, a gente conseguiu localizar essas fotos no Pinterest, ou seja, parecia, não é o mesmo tipo de atuação que esses meninos têm, sabe? Eles têm, eles até se organizam para fazer ameaça e tal, mas não nesse nível que a gente estava vendo, porque foi, assim, foi geral e, óbvio, houve muitos ataques foram prevenidos nessas semanas, né? Até a semana do dia 10 de abril, que até o dia 13, se eu não me engano, que falavam que ia ter ataque em universidade e tal, mas a gente notou um certo padrão que não, tipo assim, quando a gente vê esses boatos que são espalhados, tipo, ai, acontece alguma coisa, aí a extrema-direita vai e se junta, né, eles se organizam, vem um chamado, né, a gente viu muito isso com o trabalho do gabinete do ódio do governo Bolsonaro, né. Com fluxo de informação muito grande, assim, e muitas mensagens ao mesmo tempo, algumas mensagens emulavam como se fosse de facção de crime organizado, inclusive a gente chegou a monitorar e ver que algumas dessas facções chegaram a mandar os famosos salves, né, para dizer que eles não estavam envolvidos. Sim, foi um negócio muito estranho. Inclusive, a gente publicou esse relatório junto, em conjunto com a Lupa, né, com a agência Lupa, porque eles também fizeram um levantamento junto com a FGV, e nesse levantamento eles também localizaram que era uma coisa, que eram ataques coordenados, que eram essas mensagens, essas ameaças, elas tinham uma coordenação, elas tinham um fluxo muito grande de informações e que não, ninguém conseguiu, na verdade, rastrear até hoje de onde vieram essas ameaças, tá?
Mas, em geral, essas ameaças, elas eram disseminadas onde, especialmente? Discord, Twitter?
Twitter, a gente viu bastante, mas principalmente WhatsApp, tá? E TikTok, Instagram. Não foi assim, e era uma coisa que fugia bastante, porque a gente estava monitorando essas subcomunidades que atuavam principalmente no Twitter, no TikTok também, né? Eles atuam muito forte, e no Discord. Mas o fato de usar o WhatsApp, assim, porque isso começou a se espalhar pelo WhatsApp, era toda hora vinha alguém me pedir ajuda, porque estava recebendo mensagem, e era, a gente olhava, gente, eles estão usando a mesma foto numa cidadezinha do lado interior do Rio Grande do Sul, e a mesma foto que eles estão mandando para ameaçar uma escola no Rio de Janeiro, entendeu?
E no caso, Letícia, dá para ver, né, que existe um movimento coordenado. Agora, uma dúvida que eu tenho aqui, né? A gente tem esse aumento desses casos de ataques e dessas tentativas de ataques ou mesmo ameaças crescendo muito fortemente nesses últimos anos, especialmente de 2022 para 2023. No passado, por mais que a gente tivesse ataques às escolas no Brasil, eles não eram tão generalizados como os que vêm acontecendo nos Estados Unidos há bastante tempo, né? Talvez até lá de Columbine, né? A gente viu com muito mais frequência esses ataques nos Estados Unidos. No Brasil, a impressão que dá é que essa frequência começou a aumentar só do ano passado para cá. O que desencadeou essa maior frequência de ataques às escolas brasileiras?
Olha, a gente trabalha com os dados que a gente tem de monitoramento, que dizem que, assim, a pandemia foi um ponto crucial para esse aumento de, né, porque a gente, o que que acontece? Como você falou, antes a gente tinha esses ataques, a gente teve, óbvio, a gente teve Realengo, a gente teve Suzano, e depois a gente teve Saudades, e assim, a gente já notava em todos esses ataques, né, tanto, eu acho que foi Realengo, até hoje é o ataque com o maior número de vítimas fatais e não fatais, né, e a gente teve Suzano também, que foi, assim, né, que foi outro marco, inclusive, é um dos ataques mais glorificados por esses meninos dessas subcomunidades que a gente monitora. Então, assim, com a pandemia, o que aconteceu? A gente teve, se antes a gente tinha esses grupos de ódio que atuavam em chãs, né, ou em fóruns que difícil acesso, seja porque estavam na dark web ou mesmo quando estavam na superfície, a gente não tinha, eles não era tão, digamos, mainstream quanto é o uso das redes sociais hoje, era uma coisa muito de nicho, né? Então, o que acontece? durante o período da pandemia, a gente virou uma sociedade totalmente online, porque a gente só podia socializar, trabalhar, estudar, inclusive, online. Então, a gente teve essas crianças e adolescentes que começaram a usar o Discord para jogar, para conversar com os amigos, né, usar as redes sociais também para ter essa sociabilidade. E aí deu muito ruim, entendeu? Porque foi nesse período, inclusive, que a gente teve os primeiros, né, a gente teve a Elite Intelectual da Internet, que foi um servidor do Discord que ficou muito famoso por fazer pegadinhas, entre aspas, né, mas foi em 2021, já houve prisão das pessoas desse servidor por envolvimento com maus tratos animais, disseminação de discurso neonazista, distribuição de pornografia infantil. Após a Elite Intelectual ter sido desmantelada, a gente teve os usuários desses fóruns, desses servidores de Discord, se espalharam, começaram a criar os próprios servidores, e a gente teve um aumento muito grande dessas, né, que inclusive culminou, a gente teve duas matérias no Fantástico esse ano falando sobre o que acontece nesses servidores do Discord. Dentro desses servidores, a gente já tinha o processo de planejamento dos ataques dentro dos servidores do Discord. Então, assim, eu acho que o Discord realmente tem sido um problema. Isso é uma coisa, assim, as pessoas ficam, ai, mas por que fica focando no Discord e não nas outras plataformas? Porque, assim, a gente pode ter a disseminação de conteúdo no Twitter, no TikTok e tal, mas é no Discord onde eles normalmente se encontram. A gente, inclusive, teve no próprio relatório a gente fala que a gente localizou dos ataques que aconteceram do ano passado para cá, pelo menos 6 a gente conseguiu confirmar que faziam parte dessas comunidades que frequentavam Twitter, Discord, e assim, esses 6 que a gente conseguiu confirmar que estavam realmente em servidores do Discord ou na subcomunidade do TCC, tá? Seja no Twitter, no Discord ou no TikTok. Então, desses autores de atentados, a gente pegou o autor da tentativa de ataque uma escola em Vitória. O interessante é a gente perceber que, assim, as aulas presenciais voltaram totalmente no segundo semestre de 2022. Já no primeiro mês, que foi em agosto, a gente teve uma tentativa de ataque. Foi essa tentativa de ataque em Vitória, que o menino tentou entrar na escola, ele estava com um monte de besta, coquetel molotov. Esse rapaz, ele foi o mentor do menino que cometeu um ataque na escola em Barreiras, em setembro, tá? Isso, inclusive, porque esse menino de Barreiras deixou um manifesto, e no manifesto ele falava isso. A gente localizou também o menino que cometeu o ataque em Aracruz, a gente localizou ele em grupos neonazistas do Telegram, tá? Então, o menino que cometeu o atentado da Vila Sônia, a gente também sabe hoje que participava desses grupos também no Discord. Então, a gente foi vendo um padrão, tá, desses meninos participarem desse tipo de frequentar esse tipo de espaço, ou de realmente se juntarem para tentar cometer. O ataque de Barreiras era para ter acontecido junto com o de Vitória. Tá? Eles procuram muito, eles vão nas redes procurando dupla, procurando par. Mesmo que eles não façam os ataques na mesma cidade, um outro caso que ficou muito claro, isso foi o caso do ataque em Cambé, porque o ataque foi planejado, isso a polícia divulgou essa informação à imprensa. O ataque foi planejado num servidor do Discord, e quem era o mentor era um garoto, se eu não me engano, de Pernambuco, que também ia cometer um ataque junto com esse rapaz que cometeu em Cambé. Ah, então, assim, a gente está vendo que eles estão... O que a gente percebe dos atos preparatórios deles buscarem, por exemplo, quando eles querem cometer com arma de fogo, eles vão procurar quem vende arma de fogo na internet. Eles conseguem chegar nisso, porque eles sabem como entrar nos chans, nos lugares na dark web, onde existe essa venda de armas, ou às vezes eles vão atrás de fazer simulacros de armas de fogo, que eles também aprendem na própria internet. Eles baixam tutoriais em diversos lugares, inclusive tem tutoriais de como fazer bomba, de como fazer arma impressora 3D. A gente acha isso muito fácil no Telegram, por exemplo. Então, é uma sociedade que virou cronicamente online por motivos alheios à nossa vontade e a gente está vendo a conta, né, disso, do que a gente está vendo, o que, que isso levou a essas crianças e adolescentes a fazer, porque eu acho muito triste, sabe? A gente tem que lidar, a gente vai ter que lidar com isso durante muito tempo, porque eu não sei, assim, para que esse não seja um caminho sem volta para as próximas gerações, vai precisar de um trabalho muito grande com essas plataformas, com a sociedade civil no geral, sabe, para tentar entender isso e tentar parar isso. O Brasil hoje é o segundo país com maior número de ataques às escolas, né? Só perde para os Estados Unidos. Ali é uma coisa que já está completamente fora de controle, eu não sei. E até por causa da questão, né, do acesso a armas aqui, a gente tem muita sorte em relação a isso, porque o acesso a armas não é tão facilitado quanto lá nos Estados Unidos. Então, é só por isso que a gente não teve massacres em números absurdos de vítimas, tá? E realmente o acesso a armas de fogo é muito mais difícil aqui. Mas é realmente muito preocupante essa situação toda.
É, a impressão que dá é que o Discord e as outras plataformas, né? Mas eu acho que o Discord, pelo fato de que ali você consegue criar seu próprio servidor privado, né? Convidar quem você quer, né? As outras plataformas você até tem ali algumas funções, mas elas em geral são mais abertas, né? A impressão que dá é que essas plataformas substituíram os chans, né? Que originalmente eram os espaços onde essas pessoas faziam essas trocas, se organizavam e onde havia essa disseminação de ódio, né? E como que as plataformas estão lidando com isso? Porque eu imagino que também seja do interesse delas preservá-las enquanto espaços de convivência online e não serem associadas a atividades criminosas, né? Porque daí eles acabam tendo problemas com o governo e mesmo, imagino, com anunciantes. Essas plataformas aqui no Brasil, elas estão colaborando com o governo, esse relatório? Qual que é como que elas se posicionam com relação a esse tema?
Então, o que acontece? Eu queria até falar primeiro sobre os chans, porque é muito importante a gente tocar nessa questão dos chans, porque tem tudo a ver, tá? Muitos desses meninos que a gente monitorou, que a gente monitora, a gente vê que eles referenciam muito, principalmente o Douglas Chan.
O Douglas Chan foi um imã de board de extrema-direita criado em 2013 por Marcelo Valle Silveira Melo, preso desde 2018. Era uma espécie de 4chan brasileiro.
Então, existe como se fosse uma aura de transformar o Douglas Chan em um exemplo a ser seguido. Então, a gente vê muito isso. Tanto a gente sabe hoje que tem membros da elite intelectual, que é esse servidor de Discord que eu falei, que eram dogoleiros, né, que eram parte do Dogola. Mesmo com o Marcelo preso, a gente sabe que o Dogola ele funcionou durante um tempo por causa de outros usuários, né, que tentaram manter o fórum online por muito tempo. Então, a gente, sim, existe essa cultura chan que é bem típica do Dogola, porque assim, a gente vê o 4chan, por exemplo, lá nos Estados Unidos, tem umas coisas muito específicas, né? A gente sabe que, como o 4chan é gigante, a gente sabe que muitos desses autores de atentados lá também postam que vão cometer ataques e tal, mas assim, o que a gente vê aqui no Brasil, o que a gente viu no Dogola chan, é uma coisa bem particular, e a gente tem uma mudança para para os chans desses fóruns anônimos, para as plataformas, principalmente o Discord, onde eles continuaram fazendo o que eles já faziam no Dogola, só que houve um level up, assim, sabe? Eu não sei como eu vou dizer isso. Como no Discord você tem a oportunidade de fazer ligação de vídeo, chamada de vídeo e tal, eles cometiam, olha, assim, é um horror, tá? Mas eu vou falar, a gente pegou pelo menos dois casos de assassinato de moradores de rua que foram transmitidos em ligação do Discord de vídeo, tá? Então, assim, não só isso, tirando todas aquelas questões da automutilação, da sextorção, né, o que estão chamando de estupro virtual, isso não acontecia no Dogola, em outros chans, por quê? Principalmente porque A primeira coisa, esses chans não aceitam mulheres. Principalmente o Douglas Chan era assim, era um negócio, era nítido, assim, eles detestam mulher. Nos servidores de Discord, a misoginia já é praticada, assim, porque a misoginia é uma prática misógina, de uma forma diferente. Por quê? Essas meninas entram nesses servidores e elas são tratadas como o pior tipo de lixo, sabe, dentro desses servidores. Elas, mas assim, era uma coisa que, por exemplo, no Dogola elas não conseguiriam participar. Não, se descobrissem que elas eram mulheres, na hora elas iam ser doxadas, a gente sabe que isso acontece. Mas isso acontece nos servidores de Discord, mas você tem, você tem essa questão delas estarem ali porque elas são as vítimas preferenciais, entendeu? Então eles querem que essas meninas estejam ali porque fica mais fácil elas serem vitimadas. Vitimizadas, né? E só retornando, tá, teve duas semanas, um mês atrás, se eu não me engano, o governo, o Ministério da Justiça, a Estela Aranha, né, que é a secretária para direitos digitais, se eu não me engano, do Ministério da Justiça, lançou um programa que chama de Boa na Rede. Eu não sei se você chegou a ver isso. Isso, inclusive, está sendo muito, assim, não foi divulgado como deveria ser divulgado, que é um programa em conjunto com as plataformas aqui do Brasil para ajudar pais e mães e adolescentes que estão passando por... Porque, assim, o que a gente vê muito nesses crimes que ocorrem no Discord, por exemplo, que essas meninas, elas só são vitimizadas porque elas têm muito medo. E elas são ameaçadas, então eles dizem assim, a gente tem seus dados, a gente vai chegar nos seus pais. Aí o que que acontece? Elas às vezes mandam fotos íntimas delas, porque elas acham que elas estão web namorando, né? Que essa é uma outra questão que a gente vê muito, e essas fotos são vazadas ou são usadas na chantagem. Ó, se você não fizer o que eu quero, eu vou mandar as fotos para os seus pais. Então essas meninas, essas vítimas, elas se apavoram, porque elas têm muito medo. Adolescência é uma fase muito complicada, é onde a gente está começando a criar um outro tipo de relacionamento com os nossos pais, a gente, aquela confiança 100% que a gente tinha quando era criança é quebrada, então a gente vai reconstruindo, né, essa confiança com os nossos pais, a gente para se preparar para a vida adulta. Então, o Ministério da Justiça soltou esse programa, que é justamente para ter uma conversa com pais e com essas crianças e adolescentes que podem ser vítimas. Como conversar, o que que acontece, se isso acontecer comigo, o que que eu posso fazer, e indicando aos pais como atuar também, entendeu? Então, assim, eu acho que isso é muito importante, e teve a presença de todas as plataformas, né, o Discord, de representante do Discord, TikTok, Twitter, mas, assim, para mim, o mais problemático nessa questão seria o Discord, porque o Discord é muito difícil de monitorar. Você não tem, mesmo com servidores abertos, você acaba precisando se expor. Então, para você entrar nesses servidores que são, geralmente, esses servidores onde acontecem essas coisas, eles são, alguns eram enormes. A gente teve alguns servidores assim, com mais de 20 mil usuários. Tá? Mas na maioria das vezes, são servidores menores, onde eles abrem justamente para praticar esse tipo de coisa. Então, é muito mais difícil o monitoramento. É isso que a gente tem observado, né? Algumas plataformas, elas colaboram, elas dizem que, né, elas dizem que têm essa intenção de colaborar para acabar com esse problema, mas aí a gente tem que ter eu acho que a gente teria que ter, assim, Twitter, eu não espero nada, né, do Twitter, então...
O Twitter tá largado às traças, não só no Brasil, mas eu acho que no resto do mundo, né?
O que me preocupa muito, por exemplo, é o TikTok, entendeu? Mas o TikTok, pelo que a gente andou vendo, eles têm tido uma resposta muito boa a todos os, né, as denúncias que são feitas e tal. Então, assim, eu acho que depende muito... Algumas plataformas, por exemplo, como o Twitter, tem muito, eles geram muita monetização em cima de conteúdo de ódio. Né? A gente vê isso principalmente com essas plataformas que usam algoritmo, né, que algoritmizadas como são o Twitter, o Instagram, o Facebook e tal, mas principalmente o Twitter. O TikTok, o algoritmo deles funciona de forma diferente. O que a gente, nesse último relatório, a gente viu foi que eles têm preferido dar shadow ban ou não deixar esse conteúdo ser disseminado de forma viral, mas ele continua ali e ele continua de fácil acesso para quem sabe os termos, né? Para quem sabe onde procurar, que é isso que acontece, né? Esses meninos já vão atrás daquilo em específico. Então, assim, eu acho que tem que também, é uma coisa que a gente tem que aprender a lidar. E a gente também não sabe, tá todo mundo tateando ainda, entendeu? Por mais que, por isso que eu acho importante que essas plataformas, elas se mostrem dispostas a ajudar nesse processo. É muito difícil.
Essa pausinha aqui é só para lembrar vocês de que o Código do Caos é um podcast independente, feito única e exclusivamente por mim, Henrique Sampaio. Se você estiver gostando do programa, eu peço para você considerar entrar em apoia.se/códigodocaos, tudo junto, e dar uma olhada nas opções de apoio. Você também pode fazer contribuições diretas via Pix. Como a grande maioria dos podcasts, o Código do Caos não é monetizado. E sem um patrocinador ou a contribuição dos ouvintes, meu trabalho no podcast se torna não remunerado. Felizmente, o número de apoiadores tem crescido e eu já bati a primeira meta, o que já me garante alguma estabilidade na produção do podcast. Quer me ajudar a bater a segunda meta? É só entrar lá no apoia.se/códigodocaos. Os links você encontra na descrição desse episódio. E você acha que, por exemplo, a PL das fake news e essa tentativa de regulamentar as redes sociais pode coibir esse tipo de crime? Porque a própria PL das fake news já não inclui Discord, por exemplo, né? Porque tem uma limitação ali, tem uma questão relacionada ao número de usuários, né? Pelo que eu entendo, são só grandes redes sociais com números massivos de usuários. Seriam regulados por esse projeto de lei, né? Existe uma possibilidade de melhoria partindo da aprovação desse projeto de lei?
Olha, assim, eu acho que essa questão do... Isso, inclusive, o próprio Orlando Silva falou a esse respeito, que é o relator, né, do projeto de lei. Ele disse que sim, o projeto... Né, eu não gosto nem de chamar dele de PL das fake news, porque... O fake news não é o escopo do projeto. Ele começou como um projeto para tentar barrar, né, disseminação de desinformação, mas ele acabou se transformando num projeto para tentar regulamentar as redes sociais. E assim, essa regulamentação, ela não é uma cobrança só aqui do Brasil. A gente vê o mundo todo, né, está, porque o que a gente tem são essas plataformas atuando como se fosse terra sem lei. A gente já pegou isso, muitas vezes elas não atuam de conforme os próprios termos, né, da plataforma. E é impossível você lidar com esse limbo, né, que é onde eu diria que é um tipo de limbo, onde essas plataformas estão inseridas, porque a nossa legislação sobre internet já é muito antiga, ela teria que ser revisada. E na época não existia essa plataformização da internet. Né? Então, assim... Isso teria que, de alguma forma, ser contemplado, seja com uma nova legislação, que seja justamente voltada para esse tipo de coisa, né, como é o PL 2630, ou uma própria atualização do Marco Civil da Internet, né, porque a gente não tem ainda... Infelizmente, tem coisas que tem ali que já não fazem mais sentido, né, hoje isso, a sociedade... Mas, assim, tem várias organizações, diversas organizações da sociedade civil... que estão trabalhando desde essa época. Você deve saber muito mais que eu, porque você também está, né, inserido nessa área, mas que estão trabalhando justamente para ter esse, né, para a gente ter uma regulamentação do funcionamento da internet. Como a internet hoje, ela é um espaço, digamos, privatizado, né, é um espaço que é comandado pelas plataformas. Né? A gente tem, eu, por exemplo, quando eu comecei acessar a internet, não existia isso. A gente não tinha o Google, por exemplo, como é o Google hoje. A gente não existia Facebook, a gente usava, né? Era uma coisa muito mais de liberdade de troca, né? entre os usuários, a gente não tem mais isso. Isso eu gosto muito até do seu podcast, porque você mostra muito bem como a gente chegou, saiu desse ponto, né, da internet nos primórdios para uma internet completamente, um espaço que deveria ser público e que foi completamente privatizado, entendeu? Então eu acho que, assim, tem muitas coisas aí que o PL 2630, ele tá seguindo muito a legislação que foi aprovada na Europa. Então, esse processo de regulamentação das redes, como eu já tinha falado, ele não é só uma questão brasileira, é uma questão que, inclusive, a própria Unesco, né, pede para que exista essa regulamentação das redes, justamente por todos esses problemas que vem causando. Porque, assim, as pessoas acham que é só aqui no Brasil, mas não é, não. A gente tem observado que isso tem acontecido no mundo inteiro. Tá? Então, principalmente essa questão com as crianças e adolescentes, que eu acho que é muito importante a gente focar nisso, porque são eles que estão correndo mais risco. A gente teve casos de sequestro lá nos Estados Unidos, por exemplo, que a criança foi aliciada pelo Twitter e levada para um servidor de Discord, e de lá foi planejado junto, um adulto planejou junto com a criança o sequestro dela, entendeu? É um risco muito grande, porque como é que você vai deixar essas crianças, tipo assim, você vai falar para essas crianças e adolescentes, não, você não pode usar a internet. Eu acho que até uma certa idade, nisso eu acho que tem que ter uma restrição de acesso de crianças menores de 13 anos a redes sociais, porque hoje a gente sabe que qualquer um pode ter rede social. A gente vê crianças de 9, 10 anos usando Instagram, principalmente, mas, assim, precisa existir uma forma com que isso não aconteça mais. Não adianta a gente falar assim, não, isso é competência dos pais. E não é só dos pais. Né? Assim, o Brasil, a gente tem, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Muitos dos crimes que são cometidos, mesmo não sendo uma legislação que foi criada falando sobre internet, né, bem anterior à massificação da internet no Brasil, mas que muitas coisas que acontecem, muitos desses crimes que acontecem no ambiente virtual, são previstos pelo ECA, entendeu? Então, acho que a gente precisa ter a gente precisa, sim, de uma legislação que consiga contemplar tudo isso, sabe? E essa é uma demanda que não é só brasileira, ela é mundial. Enfim, eu acho que é um terreno ainda muito, né? A gente vê a extrema-direita tendo muito, rechaçando muito isso, dizendo que é censura, o que não é verdade. Essa questão do Discord mesmo, o próprio Orlando Silva, que é o relator, né, do projeto de lei, ele já falou que vai sim contemplar o Discord, tá? Porque existe a gente tem as redes sociais, a gente tem outros tipos de plataforma, que são as plataformas de, como o Zoom, como o Meet, essas coisas que também são regulamentadas, entendeu? Então, o Discord, eu acho que entraria nessa parte, né? Então, assim, existe muita desinformação também a respeito, né? Porque é de interesse que existe esse tipo de desinformação. Como assim o Discord não vai ser contemplado? Vai sim, pelo menos com essas coisas que a gente está vendo, de ataques às escolas, desses crimes cometidos por adolescentes no Discord, que saem do Discord, inclusive, eu acho que isso tinha que ser um alerta para essas pessoas, para as pessoas que ainda acham que seria o PL 2630 seria um tipo de censura, que na verdade é para proteger essas crianças e adolescentes, não só elas, né, como todos os usuários de internet no Brasil.
Sim, e o relatório ele propõe soluções, né? Inclusive a partir dessas diferentes perspectivas, a perspectiva da escola, dos pais, da questão do direito das crianças e adolescentes, né? Dessa proteção que precisa haver por parte da sociedade. Eu imagino que sejam muitas as propostas, né, de soluções, mesmo de criação de políticas públicas, mas você consegue me dar mais ou menos um direcionamento, assim, da onde vai, para onde vai essa parte do relatório, né, de soluções, que ele sugere, o que ele considera que pode ser mais eficiente, para a gente ter uma ideia, mais ou menos, dos caminhos que a sociedade brasileira está tentando encontrar para solucionar esse problema?
Olha, eu posso falar da parte que me compete, né? Eu não participei da elaboração. A gente pediu, a gente indicou que precisa existir uma regulamentação do uso de redes sociais. de redes no geral, né, de plataformas e tal. Eu acho que esse é um primeiro passo, né, e aí a gente tem da parte da educação, a gente também tem a educação crítica de mídia, que eu acho que é muito importante, inclusive porque no último relatório que eu e a Tatiana a gente publicou, em parceria com o Sleeping Giants, a gente foi feito uma pesquisa com geração Z, né, que são adolescentes e crianças, na verdade, falando que a disseminação de desinformação entre essas crianças e adolescentes, ela chega a se comparar com a desinformação que ocorre com o que a gente chama de tio e tia do Zap. Tipo assim, a gente tem, porque essas crianças e adolescentes, eles vão procurar informação onde? TikTok, Twitter, eles vão procurar as informações na rede social. Ninguém mais usa o Google, assim, eu quero procurar tal coisa. Não, a galera vai direto no TikTok. Aí no TikTok, por exemplo, você tem uma gama de perfis que publicam desinformação. Então assim, existe essa preocupação em fazer justamente, né, a gente está nesse tempo do que chamam de tempos da pós-verdade, onde não existe uma confiança da população nessa mídia tradicional. E com essas crianças e adolescentes é pior ainda, porque elas já começam tendo acesso à desinformação. Elas já começam porque para elas, né, não sei, eu não era um adolescente, por exemplo, que assistia muita notícia, não ficava assistindo TV, assistindo assim, né, jornal. Então elas vão buscar informação onde elas se sentem mais confortáveis, que é justamente nas redes. E aí você tem, né, a gente sabe que o problema de desinformação nas redes é muito grande. Então, ou vai seguir um canal de opinião no YouTube, sabe? E essas pessoas, elas normalmente, elas não têm um compromisso com fatos, né? Porque elas não são jornalistas, elas não são da área de comunicação, elas só têm compromisso com viralizar e, né, e ganhar dinheiro com isso. Então, esse é um problema muito grande que a gente vê, eu acho. E a gente também, né, fala sobre o discurso de ódio, sobre como combater discurso de ódio, que eu acho muito importante. A gente já tinha feito essas propostas no relatório ao governo de transição, né, muitas dessas propostas, para que não só a comunidade escolar, mas como a própria família consiga perceber se tem algum sinal de cooptação desses meninos por esses discursos, né, de ódio. Então, eu até prefiro usar o termo cooptação, porque é uma cooptação. O processo que eles passam para chegar ao ponto de alguns cometerem ataques às escolas é um processo de cooptação que usa, que parte da sensibilização desses meninos. Né, eles são, muitas vezes, eles são vítimas, né, porque eles são vítimas, para eles serem dessensibilizados a esse ponto, eles têm que consumir muito conteúdo violento. Então, eles são vítimas também.
Eu vou deixar o relatório no link aqui na descrição do episódio para as pessoas terem acesso. É uma leitura densa, porque é um relatório grande, né? Tem mais de 100 páginas, mas não é uma leitura difícil, né? Na verdade, eu acho que é muito didático e é muito esclarecedor esse relatório, né? Eu li bastante, eu não cheguei a ler ele inteiro, mas é um relatório que eu acho que ele sintetiza muito bem esse tema, os problemas, as causas. Ele menciona até mesmo games, né, que no passado, até hoje, na verdade, né, as pessoas faziam uma associação muito direta, né, então culpando a mídia, culpando o videogame como a fonte dos problemas, quando na verdade é só um sintoma. E o relatório mesmo diz que não é produtivo tentativas de criminalizar, tentativas de culpar os videogames, né, ou mesmo de censurar, né, vê isso inclusive como um problema, porque gera mais ressentimento ainda em relação mais ressentimento para os jovens, né. Então eu acho muito interessante, assim, ele é muito moderno, né, é um relatório muito contemporâneo e muito bem estudado, assim, com muitas referências que realmente entendem o assunto. Eu fico até me perguntando se ele não é um relatório melhor do que, sei lá, os Estados Unidos têm produzido sobre o tema, né, porque os Estados Unidos têm uma abordagem, parece que um pouco diferente, assim, de mais individualista, né, de começar a culpar o indivíduo e não a sociedade, não os problemas como um todo, né, enfim, Estados Unidos, sempre individualizando as coisas, né.
A gente até cita, o Daniel até cita no começo um relatório que a gente também já tinha tido, um relatório dos Estados Unidos, se eu não me engano, foi feito em conjunto com o Ministério da Educação deles lá e os serviços de inteligência, que tem alguns dados interessantes, quando eles falam sobre como a questão do bullying, a questão da estigmatização de pessoas que sofrem de transtornos e tal, como isso é muito secundário no que vai formar uma pessoa que vai cometer esses ataques, entendeu? Muita gente acha, isso é uma coisa que eu acho que foi interessante, o próprio Daniel trouxe esses dados no relatório, é que muita gente acha que o bullying é a causa máxima de tudo isso, e não é, a gente sabe, o bullying pode, ele está presente, às vezes, não no... do autor dos atentados ser vítima de bullying, mas dos autores serem, deles cometerem bullying. A gente viu isso, acho que é uma coisa bem... isso ficou bem claro no caso da escola da Vila Sônia, que a gente sabe que o menino que cometeu o ataque lá, ele praticava bullying racista com outros colegas, e ele já vinha tendo problemas em relação a isso, entendeu? Então, toda aquela dinâmica ali na escola, entre eles, ela é importante, sim, para a gente entender o fenômeno, mas existe um ódio muito, se a gente pega, um ódio muito grande ao ambiente escolar, tá? A misoginia, o que a gente vê muito, assim, a misoginia é um dos principais fatores, tá? Assim, eles falam, é um horror a forma qual eles se referem a mulheres. É muito aquilo que a gente já via nos chãs, né? A gente vê, eles vêm de uma tradição, digamos assim, né? Eles pegam isso dos chãs, eu chamo de misoginia militante, né? Porque é o que eles são misóginos e militantes da causa, eles são militantes da causa misógina, entendeu? Eles querem ser misóginos, eles querem atacar mulheres, então a gente vê muito isso, eu acho que isso também a gente deixa muito claro no relatório, o papel da misoginia, do racismo, do ódio a pessoas LGBTQIAP+, então assim... A gente vê nesse último caso, inclusive, de Sapopemba, o menino, ele era gay, assumido, mas quando você vai ver ele cometendo ataque, isso das imagens que foram divulgadas, você vê que ele antes era um menino que se colocava como uma pessoa até, assim, teve muita gente da extrema direita falando que ele era trans, ele não era trans, ele não é trans. Mas para cometer o ataque, né, a performance toda do ataque, porque é uma performance, né, eles performam isso, é a forma como eles fazem para ficarem famosos, eles querem ser reconhecidos pelos ataques, entendeu? A gente viu que ele mudou completamente o visual dele. Ele cortou cabelo, ele estava usando roupas padrões, assim, digamos assim, né? Eu acho que a gente tem muita informação também ali nesse relatório. E o professor Daniel Cara, ele foi excepcional durante essa relatoria, tá? O trabalho dele é excepcional, o trabalho de todo o grupo ali foi excepcional em todas as áreas. E ele ter conseguido, assim, a gente conseguir fazer um relatório bem coeso, né? Um relatório de 149 páginas, que aí ia ser mas é um relatório onde a gente conseguiu, como você disse, falar com uma linguagem acessível sobre os problemas que a gente está enfrentando. E eu espero que esse relatório sirva para a criação de políticas públicas para prevenir, né, esse tipo, porque a gente não tem só... a gente tem a parte da educação, é muito importante, é nas escolas que a gente vai conseguir barrar isso, porque existe um trabalho de inteligência que precisa ser feito, que está sendo feito já pelo Ministério da Justiça e pelas polícias pelo Brasil todo, para prevenção desses ataques. Inclusive, uma coisa que eu acho muito importante, assim, quando a gente fez o relatório lá em dezembro, após Aracruz, a gente colocou muito, assim, que era muito importante a gente ter esse serviço de inteligência, trabalhar com inteligência ao invés de repressão, né, de botar a polícia dentro da escola, até porque muitos desses meninos, eles anseiam pelo confronto com a polícia, né, para serem martirizados, que é exatamente isso o que eles fazem. E eu acho que as polícias aqui do Brasil, nesse sentido, elas estão atuando com inteligência. Hoje saiu, né, uma matéria falando sobre a prevenção de alguns ataques, eu acho que não lembro nem aqui, eles apreensão de adolescentes que estavam planejando ataques no Discord. Né? Isso é um trabalho de inteligência que é feito para prevenir esses ataques. O monitoramento que a gente faz mesmo, a gente faz mais um monitoramento de conteúdo do que de qualquer coisa. Aí quando a gente localiza, quando, por exemplo, monitorando o Twitter, a gente está monitorando o conteúdo dessas subcomunidades. Aí quando a gente percebe que tem alguma coisa fora, assim, que a gente vê esses meninos eles começam a falar que vão cometer um atentado, aí sim a gente encaminha, né, para os canais de denúncia, porque quando eles falam que eles têm vontade de cometer os ataques, e é uma coisa que eu queria falar muito assim, não achem, assim, as pessoas tendem a achar, nesse caso de Sapopemba mesmo, foi isso que aconteceu. Já, o menino já tinha avisado, a escola já estava sabendo, ele estava ameaçando. Que as pessoas levem a sério quando isso acontecer. Porque é muito provável que, assim, pode ser que o menino só esteja ameaçando para causar pânico, mas não deixem de levar a sério. Tá? Se realmente, se vocês virem algum... Se toparem na internet com alguém falando que vai cometer um massacre em escola, encaminhe isso para as autoridades. Né? Como eu falei, o trabalho do Escola Segura, o projeto Escola Segura, eles têm os canais para você fazer essa denúncia de forma anônima. Então, assim, é muito importante a gente não subestimar essas ameaças que eles fazem na internet ou entre amigos, porque se ele está falando que vai cometer, é porque ele já pode estar em fase preparatória para esse ataque, ou ele pode estar procurando já indo atrás de saber como cometer esses ataques.
Certamente, vocês fazem um trabalho que as próprias plataformas deveriam fazer, né? Os próprios algoritmos deveriam fazer, que é identificar essas ameaças, né? A gente tá num grau de tecnologia, a gente tem inteligência artificial. Não é possível que essas tecnologias não consigam rastrear e encontrar conteúdos extremamente problemáticos e de potencial ameaça à sociedade, né? E é uma pena, né, que esse tipo de trabalho tenha que ser feito por pessoas, né, por seres humanos e não por robôs, porque pessoas, elas... A partir do momento que você começa a monitorar grupos de ódio, você está absorvendo o que essas pessoas postam, né? Então isso é extremamente... isso é muito pesado, né, para os seres humanos. Enfim, que as plataformas consigam desenvolver tecnologias para conseguir coibir esse tipo de coisa... que as escolas também consigam, acho que, desenvolver estratégias e programas de conscientização, unir os pais, os alunos, sociedade, para também evitar novas tragédias. E a gente, que é comunicador, jornalista, a gente vai tentando fazer o que pode, né? Tentando, através dessas entrevistas, de narrativas como aquela que eu contei no primeiro contato, tentar conscientizar de alguma forma, né? Trazer para a luz um tema que muitas vezes fica ali no campo do achismo, né, das polêmicas de rede social. Enfim, para a gente tentar transformar contornar esse problema, porque de fato é um dos maiores problemas que a gente está vivendo na nossa sociedade atualmente. Né? E bem, os links todos que a Letícia mencionou de denúncia estão aqui na descrição do episódio. Então se você tiver alguma... Se você testemunhar algum comportamento, alguma postagem potencialmente perigosa que faça menção a ameaças em escolas, você pode fazer essa sua denúncia através desses links. Além do relatório em si, que eu recomendo novamente todo mundo a ler, que é um relatório muito bom, extremamente bem trabalhado sobre esse tema. Letícia, queria agradecer imensamente a sua participação. Foi extremamente esclarecedor, foi muito bom. Queria deixar um espacinho agora para você divulgar redes, se é que você quer ser encontrada nas redes, mas deixo aqui o seu espaço para você falar sobre o seu trabalho, fique à vontade.
Rick, eu que agradeço o convite, eu sou muito fã do seu trabalho, como eu já te disse, assim, quem quiser me encontrar nas redes, eu só uso o Twitter, né, que é o meu, minha conta lá é Leti Oliveira Jor no Twitter, eu tenho, né, a única rede na qual eu estou atuando, mas assim, quem quiser me entrar em contato, pode entrar em contato por lá. Eu também tenho, eu posso deixar o meu e-mail, né, que é um, eu tenho um e-mail para receber, um e-mail seguro para receber também denúncias, essas coisas que também podem me mandar. Mas é isso, queria agradecer o convite. Eu, né, como eu comentei com você, eu estou assim, exausta, porque eu estou lotada de trabalho. Esse último ano não foi fácil, essas últimas semanas, inclusive, não foram fáceis. Então, é muito importante que a gente entenda que esse é um trabalho assim, que é um trabalho de formiguinha que a gente tem feito, né? Já vai fazer um ano que a gente tem não só o professor Daniel Cara, que quando ele organizou o grupo lá no final de novembro, para a gente escrever esse relatório ao governo de transição, a gente vem trabalhando enquanto grupo desde então. Ah, esse grupo não foi desfeito, é um grupo que tem pesquisadoras da área de educação, tem pesquisadoras, tem psicólogas, tem jornalistas. Então, assim, a gente está fazendo esse trabalho constantemente, ele não parou desde o ano passado, quando a gente publicou o relatório ao governo de transição. Então, assim, é um trabalho muito duro, é um trabalho muito difícil, mas eu acho que a gente está, com esse relatório que é produzido pelo MEC, eu acho que a gente está seguindo o caminho correto. Não tem, eu acho que nenhum outro país do mundo a gente teve essa preocupação, existiu essa preocupação de criar políticas públicas para combater e não individualizar, como você falou, né, mas para combater isso como um problema social e não como um problema individual.
Sim, perfeito, Letícia. É isso, a gente agradece imensamente o seu trabalho nesse relatório, nesse não só o relatório em si, né, mas todo esse processo, que é certamente um serviço inestimável para a sociedade brasileira. E é isso, a gente fica por aqui e até semana que vem. Tchau, tchau. Eu sou Henrique Sampaio e Código do Caos é uma produção Audiolog. Caso você esteja gostando do Código do Caos, eu posso pedir para você dar uma avaliação de 5 estrelas no seu tocador de podcast? Compartilhar o episódio com os amigos e postar na sua timeline também ajuda demais para fazer com que o Código do Caos chegue a mais pessoas. Antes de encerrar, eu queria agradecer ao Wade Tazaka, o Hugo Crisóstomo, o Marcos Vinícius Augusto da Silva, o Luiz Carlos Ziber Jr. e o Rafael Luiz Moura, patronos do Código do Caos, que ajudam a manter o podcast e a fazer com que esse conteúdo possa existir. Muito obrigado a todos vocês. Para se tornar um apoiador como eles, basta entrar em apoia.se/códigodocaos e escolher o seu nível de contribuição. A partir de R$ 5,00, você já ajuda a manter a continuidade do Código do Caos. Por enquanto é isso. Até a próxima semana.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Kayla Tsinis.
Kayla Tsinis.
I'm Kayla Tsinis, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you awaits. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.